Quem fala? Já está transmitindo?
Estamos ao vivo.
É? Eu quem
Isso
vou
mesmo.
para falar
Vamos
assim,
iniciar
sim?
este momento,
Tá.
desembargadora. Vou começar dando boas-vindas, boa noite a todas as autoridades, senhoras e senhores que estão presentes aqui, que acompanham virtualmente o evento de encerramento do primeiro semestre da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, na gestão do presidente do Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor desembargador Clever Rego Loureiro, e da diretora-geral da ESMAL, excelentíssima senhora desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento. A Escola da Magistratura de Alagoas é uma ferramenta importante na efetivação do aperfeiçoamento dos magistrados e dos servidores do Poder Judiciário alagoano, tendo como missão proporcionar Perdão, tendo como missão proporcionar maior qualidade à atividade jurisdicional, acompanhando os novos paradigmas decorrentes das mudanças sociais e econômicas, mas zelando sempre pela formação técnica e humanística de magistrados e servidores. Por isso, nós temos a honra, neste momento, de convidar, já aqui conosco, para compor o dispositivo de honra virtual deste evento, a diretora-geral da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, excelentíssima senhora desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento. Presente aqui conosco também, a coordenadora-geral de cursos da ESMAL, magistrada doutora Lorena Carla Santos Vasconcelos Souto Maior. Também presente na nossa abertura, a palestrante desta noite, a professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil, senhora Lúcia Helena Galvão. Para dar início, então, aos pronunciamentos oficiais dessa solenidade, nós ouviremos neste momento a coordenadora-geral de cursos da ESMAL, magistrada doutora Lorena Carla Santos Vasconcelos Souto Maior.
Boa noite a todos, a todos e a todas que nos assistem. Quero cumprimentar inicialmente a desembargadora Elizabeth Carvalho, nossa diretora-geral da Escola da Magistratura, a nossa palestrante, a doutora Lúcia Helena Galvão, que nos brindará com uma palestra muito aguardada, uma palestra muito alentada. A todos que nos assistem, fazer o registro especial da presença de alunos do direito, do curso de direito do SESMAC, da região do Agreste, e outros tantos alunos que nos assistem. Nosso boa noite a todos. Colegas juízes, caros colegas, que talvez estejam agora encerrando um dia árduo aí no desempenho de suas atividades, colegas servidores, da mesma maneira, assessores, enfim, estamos todos aqui ansiosos para ouvir a professora Lúcia Helena, trazida à nossa escola por iniciativa da nossa diretora. Quero fazer esse registro especial à desembargadora Elizabeth, sempre que traz, que vem ao Poder Judiciário, vem aos órgãos administrativos do Poder Judiciário, nos traz esses eventos que se diferenciam. São eventos nos quais a utilização de uma linguagem que é pouco usual para nós magistrados, a linguagem artística, a linguagem dos símbolos, a linguagem dos arquétipos, que eu acredito que vai ser mais ou menos o tom da fala da professora Lúcia Helena. Então, por isso, desembargadora, nosso muito obrigado, nosso reconhecimento, e a professora, a nossa ansiedade de ouvi-la e de apreciar a sua fala.
Boa noite a todos, obrigada pelas palavras gentis. Professora Lúcia Helena, é uma honra para a Escola Superior da Magistratura de Alagoas, a nossa ESMAL, a sua presença aqui entre nós. Eu sempre procuro, além do aprendizado jurídico, que se tem um aprendizado a nível de se elevar um conhecimento mais amplo de vida, em busca do ascensão ao eu superior, da amplitude do próprio eu da pessoa, né? E hoje estamos encerrando o nosso primeiro semestre de estudos, e eu pensei logo em convidar a professora Lúcia Galvão pelos grandes ensinamentos que ela já propôs, vem propondo há tantos anos, né, na Nova Acrópole, internacional, por sinal, né? Não é nem nacional, é internacional a Nova Acrópole. E quero agradecer hoje aqui pelo trabalho do primeiro semestre à doutora Lorena Sotomayor, que é na co nossa coordenadora geral de cursos, o doutor Juiz André Luiz Paris, que é o coordenador de cursos para magistrados, a juíza Luciana Josué Raposo Lima Dias, coordenadora de cursos para servidores do Poder Judiciário e serventuários da Justiça, a juíza Carolina Sampaio Valois da Rocha Coelho, que é a coordenadora de projetos especiais, a juíza Joyce Araújo Florentino, minha conterrânea lá de Palmeira dos Índios, que é da Coordenadoria de Pesquisa e Produção Científica e Acadêmica, o juiz Eric Baracho Dori Fernandes, que é o coordenador do Núcleo de Ensino à Distância, e o nosso secretário, o Rafael Ribeiro de Albuquerque, que é o secretário executivo, além de todos os servidores da ESMAL. A minha gratidão por todo o empenho que eles têm em trabalhar nossa bibliotecária, em trabalharem em prol do crescimento, não só da ESMAL como si, mas principalmente dos nossos colegas magistrados, os quais eu cumprimento agora com meu boa noite, um abraço especial. Quero agradecer à professora Ivana Tanásio, que está com os alunos dela, do SESMAC do Agreste, sob a direção do desembargador Orlando Rocha, os alunos da FAMA, da FRM, da UNITE. Ela está me dando aqui para dar uma cena a ela e para a doutora Valquíria Malta. A Ivana é assim, quando eu estou em sessão, ela pede para eu mandar beijo. Eu estou em sessão, aí fica Ivana pedindo para eu mandar beijo. Outro dia, o chefe de gabinete do desembargador Timéis mandou uma mensagem pelo meu celular. Quando eu olho, era o Zilkson pedindo para eu mandar beijo. Eu disse: minha gente, eu não tô num show de calor, nem em programa de televisão, eu estou numa sessão, né? É assim. Eles todos me chamam de Deza, né? Que é a abreviatura de desembargadora, porque se for botar desembargadora Elizabeth, você já viu o tamanho, né? É o tamanho entre uma cidade e outra. Aí eu prefiro até que me chamem de Deza mesmo, viu, professora Lucelena? A senhora fica à vontade de me chamar Elizabeth, Beth. Eu não tenho problemas com pronomes de tratamento. Eu sou muito à vontade com relação a isso, viu? E eu vou agora, muita alegria, muita honra, passar a palavra para a senhora, que eu estou chamando, eu já disse, estou chamando quando conversávamos, eu disse que estou chamando a senhora por respeito e admiração. E não é pela idade, que a senhora é mais jovem do que eu, mas quando eu respeito uma pessoa, eu inclusive acho que toda professora merece esse respeito e essa nossa admiração e reconhecimento, professora Lúcia Galvão. Um grande abraço, seja bem-vinda à nossa ESMAL, nossa querida ESMAL. Boa noite.
Antes de, portanto, de passar a palavra à nossa palestrante, permita-me agradecer imensamente ao pronunciamento da diretora-geral da Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, excelentíssima senhora desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento. E aí, para dar continuidade à programação do nosso evento, nós vamos desfazer o dispositivo de honra virtual para que possamos dar início à nossa palestra da noite. Porque para
Pois não.
ministrar sobre o tema Ética e Filosofia aplicadas ao dia a dia, nós temos a honra de convidar a nossa palestrante, já anunciada pela DESA, a professora Lúcia Helena Galvão, ela que é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil. É poetisa, tem 4 livros publicados, além de produzir artigos e crônicas frequentemente publicados pela imprensa de todo o país. É um fenômeno das redes sociais, possui milhares de seguidores e de inscritos em seu canal no YouTube, onde acumula mais de 16 milhões de visualizações em suas palestras. Com a palavra, a professora Lúcia Helena Galvão.
Muito obrigada. Agradeço muito particularmente as palavras da doutora Lorena, da doutora Elizabeth, e espero que a gente possa ter um agradável bate-papo, porque, na verdade, a filosofia não tem por que ser pesada. A proposta dessa palestra é fazer um esmiuçar de alguns aspectos da ética sob o olhar da filosofia e a praticidade disso. Eu espero que seja algo que agregue valor. Filosofia, nós sabemos que é a base de todas as ciências, e daí nasceu um hábito de sempre voltar aos fundamentos de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente pensa, de tudo aquilo que a gente vive. É um costume muito saudável que, infelizmente, no nosso momento histórico, nem sempre a gente consegue conservar. Eu vou trazer, peço apenas alguns segundos para trazer o meu material para nós compartilharmos. Temos que abrir pra... isso.
Pronto, aqui está ele. Não vou me alongar muito em apresentações. Nova Acrópole é uma instituição internacional, existe hoje em 62 países, e só aqui no Brasil temos 95 sedes. Somos voluntários. Trabalhamos para transformar a filosofia em algo que não é meramente teórico, mas em algo que nos assessora na nossa vida. Nós vamos perceber que, quando pegamos algum manual de filosofia clássica, nós vamos ter sempre manuais do bem viver. Passamos aí por um período medieval, onde a filosofia foi muito recolhida, né? E quando ela volta a se manifestar, ela se refugiou quase que no mundo teórico. É um momento premente para que a filosofia volte a dar um sopro de vida nos ensinamentos que ela gerou ao longo da história. Porque nós hoje temos necessidade de aprender a pensar, aprender a construir a nossa própria identidade, aprender a discernir e tomar referenciais que nos permitam avançar na nossa caminhada civilizatória, na nossa caminhada humana. Nova Acrópole faz filosofia prática, filosofia à maneira clássica. Sou uma professora dessa instituição, uma das muitas. Convido que conheçam o nosso trabalho no YouTube, que é bastante interessante. Basta digitar Nova Acrópole no YouTube e conheça o nosso site nacional e internacional. Com isso dito, vamos para o nosso bate-papo de hoje, cujo tema, como todos sabem. Bom, e agora? Agora, o computador está se recusando a passar os slides. Será que aconteceu aqui? Agora foi um monte de uma vez, voltando. Aqui está. Ética e filosofia aplicada ao dia a dia. Daí a voltarmos um pouco, já falamos de início um pouco sobre que a intenção da filosofia é resgatar o propósito inicial de todas as coisas e devolver as coisas ao seu sentido original. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer nas minhas palestras é começar por aqui, voltar à origem das palavras. Alguns podem dizer, bom, isso é muito pouco prático, mas eu acho que é bastante prático a gente saber que quando uma palavra nasceu, ela nasceu para vestir uma necessidade. E com o passar do tempo, pode ser que essa vestimenta tenha perdido o seu conteúdo e fique uma coisa um pouco aleatória. E é comum isso acontecer com as palavras mais utilizadas ao longo da história da humanidade. Por exemplo, amor. Amor hoje significa qualquer coisa. De uma maneira tal que fica até de um certo mau gosto dizer eu te amo.
justiça e muitas outras palavras muito usuais foram se esvaziando. De tal maneira que nós vivemos um pouco daquele mito da Torre de Babel, onde cada um fala uma língua e nada de vertical é construído. Então, é ética, nós sabemos que vem do grego, ethos, éticos, que significa costumes e hábitos, basicamente. E mos, mores, que já é do latim, significa exatamente a mesma coisa, costumes e hábitos. Também no latim existe uma outra palavra que tem uma mesma raiz etimológica de ética, que é consuetudines, que fala das práticas costumeiras, ou seja, que se refere àquilo que a mos ou mores maiorum falava, à tradição, aquelas práticas que foram viabilizando a nossa civilização humana ao longo dos tempos. Recentemente, eu gosto muito de antropologia física, ou seja, a origem do homem. Eu li um artigo que eu achei muito interessante, um artigo de uma revista científica que era o resultado, evidentemente, de uma pesquisa recente, não aceita pela plenitude dos cientistas, mas já como um bom indicativo de uma pista a ser investigada. Porque antes nós pensávamos que o Neandertal era um ser humanoide que tinha um cérebro muito menor do que o do Sapiens, que era muito mais rudimentar quanto às suas técnicas. E hoje já se sabe que não, que o Neandertal tinha um cérebro do tamanho do Sapiens, que tinha uma capacidade de manusear ferramentas equivalentes, em certas circunstâncias até melhor, tinha inclusive aquilo que é considerado um salto civilizatório, que era a capacidade cerimonial da mentalidade metafísica, colocar uma pedra sobre a outra e ali simbolizar algo muito maior do que a mera existência. Ou seja, se o Neandertal era tão bom, inclusive dotado de uma força física maior do que a do Sapiens, que tinha sempre uma constituição um pouco mais frágil, por que ele não prevaleceu? E isso ficou essa dúvida pairando no ar até que foi feita essa proposta de que o Sapiens prevaleceu pela sua capacidade de cooperação, de colaboração, de trabalhar em conjunto por uma mesma causa, até mesmo com indivíduos desconhecidos. Imaginem vocês, os nossos ouvintes, imaginem uma coisa dessas. O Sapiens prevaleceu porque era muito mais dado à colaboração, a trabalhar em conjunto por um propósito comum. Vejam que curioso. Parece que, de uma certa maneira, nós retrocedemos nessa característica fundamental do Sapiens. Estamos quase que nos neandertalizando, dado o nível de dissidência em qualquer assunto que nós vivemos hoje. Vivemos uma guerra aberta a respeito de tudo. Mas é curioso nós considerarmos, porque se esse hábito civilizatório, essa mos maiorum, tivesse sido conservada, talvez fôssemos mais colaborativos e tivéssemos um sentido de unidade maior no tempo em que nós vivemos. Mas isso tudo é bem conhecido, claro. Eu volto sempre um pouco mais atrás, numa língua suposta, que é o proto-indo-europeu, e a raiz de tudo isso lá no proto-indo-europeu é esse prefixo se, que originalmente significa separar, saber separar. Isso vem como a raiz daquilo que nós chamamos da virtude do discernimento, que nada mais é do que separar o cerne das coisas, a natureza mais íntima das coisas. Discernimento seria a base de ética, de moral, do direito consuetudinário, das tradições. Vejam que coisa interessante. O homem é ético quando possui discernimento, a capacidade de selecionar o bom grão, como costumamos dizer. E isso é um elemento que também, no nosso momento, escasseia bastante. Quando nós vamos às fontes, fica mais fácil de sabermos quais são os elementos de base que estão faltando para termos os resultados que imaginamos. É como se tivéssemos uma avalanche de gelo sobre a nossa casa, mas ao mesmo tempo que somos vítimas dessa avalanche, somos uns daqueles que estão no alto da montanha lançando bolinhas de neve. Ou seja, somos ativos no campo das causas, inconscientemente, e passivos no campo de sofrer as consequências. Nós vivemos uma época que nem sempre consideramos tão importante assim desenvolver o nosso próprio discernimento, desenvolver a nossa própria identidade. Mas a filosofia tem esse hábito tão curioso de sempre ir às fontes, sempre ir à raiz dos problemas. A questão do discernimento, então, fortemente fundamentado na questão da identidade. A própria palavra inteligência vem do radical intelligere, escolher dentre tudo aquilo que nos é oferecido, qual é o mais adequado, segundo a nossa natureza humana, segundo o nosso propósito de vida. E, sobretudo, escolher dentre todas as coisas que nos querem convencer a ser quem realmente somos nós. Seja, o maior episódio de inteligência que o homem pode ter é ter identidade. Escolher a si próprio no meio de tudo aquilo que o meio quer lhe impor como identidade. Então, a raiz de ética é, sim, discernimento e identidade. E vamos voltar a falar sobre isso mais adiante. Continuando, é uma prática, como nós temos aqui atrás, é uma propriedade do caráter, o comportamento ético. Fortemente fundamentado, como já falamos, em identidade, em discernimento. Caráter vem do grego caráter, que era marca gravada, sulcada, era como se fosse a escultura que constrói um ser humano. Platão, ele costumava explicar caráter de uma maneira bastante interessante, e eu gosto de voltar a isso até para a gente saber usar essa descrição, que hoje tem sido utilizado muito como pejorativo. Fulano não tem caráter. O que seria ter ou não ter caráter? Para Platão, nós nascemos com característica inata do homem, com uma determinada tendência a inclinações, inclinações para gostar e para rejeitar. E essa tendência a inclinações, que é inata no ser humano, deveria ser educada para que ele se inclinasse positivamente, gostasse daquilo que o leva a crescer como ser humano. E rejeitasse aquilo que o animaliza, que o bestializa, ou seja, a escravidão aos instintos, a escravidão aos desejos egoístas, a brutalização de todas as formas, deveria ser algo que automaticamente rejeitamos. E a inclinação para a sabedoria, para valores, para virtudes, deveria ser algo que automaticamente gostamos. Ou seja, caminharemos para aquilo que é próprio do ser humano por duas razões: por dever e por querer. Quando o nosso caráter é bem formado. Mas nós temos que convir que dificilmente algum de nós, e me incluo nisso, teria coragem de dizer que tudo aquilo que gostamos é bom para a evolução do ser humano e tudo aquilo que rejeitamos é mal para a evolução do ser humano. Nosso caráter não foi propriamente bem formado. Então, o processo, a boa notícia da história é que o caráter pode ser reformado por aquele que o possui, a qualquer momento. E podemos e devemos depurar o gosto, aprender a gostar daquilo que é humano, que é humanista, que é civilizatório, e aprender a rejeitar aquilo que é bestializante, aquilo que é sectarizante. Imaginar que a natureza aí nos dá um excelente aprendizado. Quando pegamos uma célula que tem um comportamento absolutamente anômalo, que não se interessa pela ordem, pela lei do organismo, que lhe proporciona saúde, essa célula, quando se reproduz, produz um tumor. E esse tumor é cancerígeno, é fatal, vai acabar por matar o corpo. E ao matar o corpo, ela também é sacrificada junto. Ou seja, em última instância, o comportamento egoísta, o comportamento brutalizador, animalizante, é um comportamento suicida. Quando não colaboramos para o todo, evidentemente comprometemos a nós mesmos, que somos célula do todo. Então, a questão da formação do caráter, da depuração do gosto, é a questão do dia. Tenho sido chamada por muitas empresas para falar sobre isso. Hoje é uma coisa curiosa, porque, inclusive, as empresas estão começando a sentir a pressão, evidentemente, pela pressão dos seus clientes, por um processo de humanização de todos os seus protocolos. Isso é a palavra do dia, é o que está sobre a mesa. Ainda há uma questão que talvez alguns dos senhores tenham pensado sobre ela e que acompanha essa, que as pessoas não concordam que haja algo que seja realmente civilizatório, que haja algum consenso possível entre aquilo que eleva e aquilo que rebaixa, como se tudo fosse relativo. Dentro da filosofia, a gente costuma comentar que quando a ciência progride, e quando o aspecto humanista não progride, quando a ciência sobe e as humanidades ficam para trás, o homem pode ser como uma criança que tem uma faca muito afiada na mão. Pode usá-la em prejuízo próprio. Então, vocês consideram que nós vivemos uma civilização que que muitas vezes está muito infantilizada do ponto de vista do autocontrole, do autoconhecimento, da autorrealização, mas produz maravilhas do ponto de vista científico e tecnológico. E essas duas coisas, esse descompasso, pode fazer com que o frontão, que é sustentado por essas duas colunas, que é o frontão da civilização, desmorone. Nós não podemos garantir, eu pelo menos não garantiria, que um ser humano que conduz uma biga em Roma e um ser humano que conduz um avião a jato hoje, nós sabemos que progrediu e muito a máquina, mas eu não posso garantir que tenha progredido na mesma medida o homem. Quem poderia me garantir que talvez esse condutor de biga não seja um pouco mais solidário, um pouco mais fraterno, tenha um processo de autocontrole maior? Nós ficamos congelados do ponto de vista da construção do homem. E o homem, em última instância, é o que nós viemos construir aqui. A natureza não precisa de nós para construir nada de mecânico, de material. Naves voadoras, ela tem cometas viajando para todo canto. Coisas velozes, ela construiu a própria velocidade da luz. A única coisa que ela precisa de nós para construir somos nós mesmos. Porque para isso existe uma lei, que é do livre-arbítrio, que ela não pode interferir na nossa construção. Para isso, e apenas para isso, ela depende de nós. Portanto, a obra do homem por excelência é a construção de si mesmo como um verdadeiro ser humano, como um ser humano pleno. Então, existe um ápice para a humanidade, como se fosse uma pirâmide de muitas faces. Seja lá pela face que você sobe. Isso não é relativo. Isso é um absoluto para a humanidade. Seja lá qual for a face que você sobe, o ápice é só um. É a plenitude da condição humana, em valores, virtudes e sabedoria. Assim como a natureza espera de uma planta que faça a fotossíntese, de um animal que exerça seus instintos, ela espera do ser humano que exerça valores, virtudes e sabedoria. E se o ser humano ocupa o seu lugar dentro da natureza, tudo mais será dado por acréscimo. Que um ser humano dotado de valores preserva o mundo vegetal, o mundo animal, preserva tudo que passa pela sua mão. Caso contrário, é difícil imaginarmos que preservaremos florestas, preservaremos animais, se você não preserva o homem na plenitude da condição humana. Então, isso é a visão platônica de formação de caráter. Sob esse aspecto, todos nós temos muito o que fazer com o nosso caráter ainda. A depuração do gosto, o entender o que a natureza espera de nós como seres humanos, o ter um propósito de vida humanista, que reside, sobretudo, em ser fator de soma para o mundo, para nós mesmos, para as pessoas que estão à nossa volta. O grande filósofo e orador Cícero costumava dizer nas suas cartas a Lélio que o grande propósito do ser humano é ser fator de soma para as pessoas de cujas vidas participamos. Certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Se já chegar lá ao final, podemos ter certeza que estamos um pouquinho melhores do que éramos quando isso tudo começou, que fomos fator de soma na vida das pessoas que contracenaram conosco no palco da vida, e somos fator de soma para o mundo. Isso é o referencial, é o propósito de vida humanista por excelência. E aí podemos voltar lá atrás e dizer que isso viabiliza o discernimento e isso viabiliza a identidade. Quando eu sei onde eu quero chegar como ser humano, eu sei que o que me leva para lá é ético, o que me leva para lá é justo. Quando eu não sei onde eu quero chegar como ser humano, qualquer voz persuasiva dentro da sociedade vai me convencer a fazer as maiores loucuras, como frequentemente acontece. Lewis Carroll, que cria Alice no País das Maravilhas, ele cria uma cena muito interessante, né? Quando o gato pergunta a Alice, onde você quer chegar? Ela havia perguntado previamente, qual a estrada certa? Ele pergunta, onde você quer chegar? E ela diz, não sei, não faço a mínima ideia. Ele diz, olha, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer estrada é certa. Não existe certo e errado, verdadeiro e falso, ético e antiético, justo e injusto, para quem não sabe onde quer chegar. Os valores de um homem que não tem identidade, discernimento, não tem um propósito de vida, são os valores da massa, que em geral carecem muito de veracidade. Assim como não existe identidade. Se nós pudéssemos perguntar a Platão, se ele pudesse perguntar a nós, Quem somos nós? O que será que ele esperaria que nós respondêssemos? Nossa identidade, nosso CPF, nosso e-mail? Com certeza ele esperaria que respondêssemos. Onde você quer chegar com tudo isso? Aquilo que na filosofia oriental é chamado do nome interno. Ou seja, o seu nome interno está no horizonte, diz o Egito. Quem é a Lúcia? É aquela que quer chegar ao final da sua vida, mais fraterna e mais justa do que ela é hoje. Então, eu sei perfeitamente quando o prolongamento da minha ação me leva na direção da minha identidade. E quando me leva em qualquer outra direção, eu sei que eu estou fora de mim. Então, esse propósito de vida humanista vai gerar identidade, vai gerar discernimento. Eu posso escolher o que me leva na direção correta. Vai gerar valores. E, a partir disso, gera ética, gera justiça, gera um espírito civilizador e colaborador no ser humano. Continuando. Para São Tomás de Aquino, a ética era uma confiança no universo ordenado. E isso é fundamental. Quando as pessoas me perguntam o que fazer para estar menos desesperado no mundo como o atual, nessa pandemia e todo o sofrimento, eu costumo dizer, olha, uma das coisas fundamentais é conquistar confiança na vida. Não uma fé cega, mas uma confiança feita através da reflexão diária. Olhe os ciclos da natureza, olhe os ciclos até do inseto que bate na sua vidraça. Bom, hoje é solstício de inverno. Olhe o que a natureza faz com os ciclos, como ela prepara a terra para que ela gere alimento, alimente todos os seus filhos, para que ela viabilize a vida. Observe a inteligência de todos os fenômenos à sua volta. Ao observar, você acaba por concluir, sem sombra de dúvida, que existe inteligência na natureza como um todo. Portanto, existe inteligência naquilo que diz respeito à natureza humana também, que é parte da natureza como um todo. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, dizia a filosofia estoica em um dos seus maiores expoentes, que era o imperador Marco Aurélio. Então, nada acontece à humanidade nesse momento que não seja próprio da humanidade. Se eu confio, eu conquisto confiança na vida e eu caminho, sabendo que num determinado momento eu vou ouvir. Mas que existe sentido nisso. Só ao banir a ideia da injustiça, eu conquisto mais tranquilidade. E vejo, há um sentido. Num determinado momento eu vou ouvir. Platão costumava dizer que toda lei deveria ter um longo preâmbulo explicativo. Porque quando o ser humano não compreende, ele gera uma ideia de injustiça e ele se revolta. E ao se revoltar, dificilmente ele se ajusta à vida. Então, quando compreendemos o universo como cosmos e não como caos, fica muito mais fácil supor que há um propósito, que eu vou caminhar para vê-lo e para compreendê-lo em algum momento. Então, não há como dizer para uma pessoa ter um comportamento ordenado, ser ético, se ela não confia que o conjunto onde ela se insere, que é o universo, é ordenado. Ela se sente como se fosse uma unidade absolutamente solta e incoerente com o mundo à sua volta. Quando ela percebe que a natureza é ordenada, a natureza é cosmos, ela se sente muito mais estimulada para também ordenar o seu microcosmo, para enquadrar, para se encaixar aí. E assim ela ordena, inclusive, a sua psique, o seu mundo interior, e consegue enquadrar-se melhor dentro da condição humana. Aristóteles costuma dizer que não há excelência moral sem discernimento, ou seja, voltamos ao ponto de partida. A ética, na sua origem, se baseia em discernimento e identidade. Se não preservamos isso, é impossível termos como consequência uma sociedade ética, um homem ético. Platão, isso é bem conhecido de todos os senhores da área jurídica, né? Não vou nem me alongar muito, vou resumir bastante a história, porque quero pegar um aspecto dela. No diálogo à República, ele conta esse mito de Gígis, que era um pastor lídio que, em um determinado momento, não vou entrar em detalhes, encontra um anel. E, ao encontrar esse anel antigo, dentro de uma tumba antiga, ele percebe que, ao colocá-lo na mão de uma determinada forma, ele fica invisível. E Gígis, que era tido como um homem tremendamente honesto, cada vez que fica invisível, comete todas as atrocidades do mundo. Aí vem aquela pergunta, Gígis, ele é honesto ou não é honesto? E uma segunda pergunta ainda mais pesada. O que faríamos nós com esse anel? Mas eu não vou fazer nenhuma das duas. Vou passar adiante, porque a argumentação que Platão coloca em seguida me interessa ainda mais. Ele diz o seguinte, se acontecesse o contrário, e Giges, invisível, continuasse tão ético e respeitoso quanto ele era visível. Se as pessoas soubessem disso, elas teriam dois comportamentos. Primeiro comportamento, em público, elogiariam extensamente Giges. Nossa, como ele é um homem bom. Olha que pessoa nobre, que pessoa louvável. Mas, secretamente, quando a última porta se fechasse atrás deles, pensariam, nossa, que idiota esse Giges. Que besteira, como é que desperdiça uma oportunidade dessa? Por que que esse anel não caiu na minha mão? Ah, eu me daria bem demais se esse anel caísse na minha mão. Em público, elogiariam por medo de serem vítimas dele. Mas, em particular, achariam que Giges era um grande idiota e tinha desperdiçado a grande oportunidade da vida dele. Platão conclui, a partir disso, que o homem não ama a justiça, não ama a ética. O que ele fez foi um pacto social, de tal maneira que ele imagina, se eu te roubo, obviamente você deve me roubar de volta. Vai que você é mais forte, mais esperto, mais hábil que eu. Nessa dividida eu posso ter prejuízo. Para não correr esse risco, nós fazemos um pacto. Eu não te roubo, você não me rouba. E isso viabiliza a vida em sociedade. Porém, em situações de exceção, quando cai essa máscara, essa película de pouca proteção, ou quando a gente acha um anel de Giges, aí acabou. Olha, o anel de Giges é real. Os mitos, na verdade, são reais. Eles têm expressão na vida. Por exemplo, os nossos pensamentos são um anel de Giges. O que estão pensando nesse momento a respeito do que eu estou dizendo? Pensamos que é absolutamente impune? Não é. Que os pensamentos que alimentamos daqui a pouco vão gerar fatos na nossa vida. Mas nós achamos que eles são impunes, que podemos pensar qualquer coisa. É um anel de Giges. Outro terrível anel de Giges é o poder. Uma pessoa no poder, ela imagina que ela pode fazer o que quiser e a impunidade está estabelecida, não receberá as consequências de volta. E aí temos esse exercício do poder da maneira como se convencionou no nosso momento histórico, em grande parte dos casos. Então, o homem não ama a justiça. Ele tem que ser pressionado para cumpri-la. Porque, no fundo, se o deixar livre ou se ele tiver uma situação de impunidade, volta a imperar o bruto sobre o humano. Aquilo que na mitologia grega eles representavam como um minotauro, cabeça de touro sobre um corpo de homem. Ou seja, uma embalagem de homem, mas o que domina nele é o eu animal. Por outro lado, havia o centauro, Quiron, o sábio centauro que educou vários heróis gregos, que o tronco era de homem e o corpo era de cavalo. Ou seja, o eu humano dominava o eu animal, preponderava na sua vida, guiava os instintos, submetia instintos a valores. E só esse homem é capaz de criar uma verdadeira civilização humana. Essa história do pacto social de Platão foi gerar, num determinado momento da civilização, aquilo que é chamado dos contratualistas. Tá? Aí vem Locke, vem Rousseau, que falam que o contrato social é uma coisa fundamental para sustentar uma sociedade. Ou seja, você instaura normas e recompensas e punições contra aquilo que viola essas normas. Tá? Aí nasce a ética por coerção ou por convicção. O que significa isso? Existem prêmios dentro da sociedade, às vezes tácitos, mas existem. Se você obedece a essas regras morais, essas regras éticas, se você é tido como um bom cidadão, você é tido como uma pessoa que preenche os seus requisitos dentro da sociedade, um bom funcionário. Se você não o faz, você pode ser duramente punido. Ou por uma regra da sociedade que te condena ao ostracismo, te isola, ou mesmo por uma norma jurídica que te condena a uma série de penalidades. Eu, inclusive, faço uma palestra sobre isso, que foi feita pela primeira vez para um TED Talks, que tinha que ser muito rápido, e eu denominei de uma maneira bem curiosa. Sua ética é giló ou chocolate? Ética giló é aquela que, quando a gente era pequeno, a mãe da gente dizia, come giló, meu filho, porque senão não vê televisão. Se comer, ganha sobremesa. A gente engolia o giló pela televisão ou por medo de perder a sobremesa, medo ou desejo. E a ética chocolate é aquela que a mamãe dizia, olha o chocolate, antes que ela terminasse de falar, a gente já tinha devorado. Por duas características. O chocolate a gente desejava ele em si, pelas características que ele tinha, pelo sabor e pelo prazer que ele nos dava. E o jiló a gente engolia por medo e desejo. Percebam que, num determinado momento, a imposição por medo e desejo pode até desenvolver na criança um gosto pela salada, se não pelo jiló, pelo menos pela salada. Mas lá pelas tantas, se isso não se transforma num gosto pelo jiló, pela salada em si, logo que você tem a liberdade de não comer, você não vai comer mais. Quando não há imposição, a eficácia cessa. Então, chega um determinado momento que o adestramento, porque isso funciona muito bem, no adestramento da consciência animal, mas para o homem é uma película de pouca cobertura. Muitos já devem ter visto situações como o terremoto no Chile, uma confusão que aconteceu uma vez em Londres, onde pessoas de classe média, aproveitando de blackouts, uma vez aconteceu em São Paulo, um blackout, inclusive, aproveitando de situações de exceção, tiravam, às vezes, os seus saltos altos e quebravam vitrines e roubavam. Por quê? Ninguém estava vendo. Quando ninguém está vendo, cessa aquela história do para inglês ver. E aí cai essa película de pouca cobertura, que é a ética por coerção. Então, a ética por convicção é a ética chocolate. Nós gostamos dela em si, porque isso me humaniza, isso me realiza como ser humano. Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, imperador de Roma, disseram a ele uma vez, você é tão justo porque teme castigos depois da vida? E ele diz, olha, uma coisa é a possibilidade de haver alguma coisa depois da vida, primeira possibilidade. Se há alguma coisa depois da vida, é bom eu ser ético, porque assim posso merecê-la. Segunda possibilidade, não haver nada depois da vida. Então, aí mesmo é que eu tenho que ser ético, porque é a única chance que eu tenho de ser. E ética é a coisa mais deliciosa do mundo, não vou perder essa oportunidade. Vocês percebem que por essa declaração, ética para ele era chocolate, não jiló, era por ela mesma e não pelo que vinha depois? Bom, eu sempre uso uma paródia de uma frase de um filósofo chamado Francis Bacon. Francis Bacon, ele se refere à esperança, dizendo o seguinte, a esperança é um excelente almoço, mas um péssimo jantar. Na hora do jantar, já é para termos levantado e feito alguma coisa, e não apenas estarmos na esperança de que algo aconteça. Embora eu ache essa afirmação dele um pouco injusta com a esperança, ele coloca a esperança como sinônimo de espera, mas, de qualquer maneira, eu faço uma paródia dessa frase falando o contrato social é um excelente almoço, mas, na hora do jantar, nós já temos que servir consciência social. A coerção ética na hora do almoço serve muito bem. Na hora do jantar já temos que ter consciência ética. Se nós chegamos a uma contradição, o jantar pode ser bastante amargo e pode não ser suficiente para nos nutrir. Eu acredito que nós estamos num momento histórico onde está chegando a hora de servir o jantar. Os contratualistas serviram um bom almoço, mas está na hora da consciência ética, da consciência da justiça, da consciência humana, propriamente dita. De ser pelo que somos, como dizia Kant, do imperativo categórico, por dever, por natureza, e não hipotético. Se fizer, ganho isso, se não fizer, ganho aquilo. Imaginem vocês um ratinho em laboratório, ou mesmo uma foca em circo, são duas situações muito cruéis, que infelizmente estão começando a ser abolidas, porque o ratinho corre para lá e para cá, por medo e desejo. Medo do choque elétrico, desejo do queijinho. A foca, a mesma coisa, é a sardinha ou a chicotada. Isso é consciência animal. Consciência humana não age nem por medo, nem por desejo. Tá? Nem por dor, nem por prazer, mas por dever. Por ser aquilo que é, pela satisfação de coincidir consigo mesmo. E já está na hora de a gente começar a trabalhar por isso. Está na hora de uma civilização madura que se sustenta numa consciência madura, numa ética amadurecida. Então, nós somos muito praticantes, desculpem falar nós, mas é uma realidade muito recorrente, sobretudo dentro do âmbito da política. Vejo constantemente as pessoas, às vezes, sem consciência do que estão fazendo. Desenvolver frases que, resumida logicamente, porque a lógica resume uma frase ou um discurso a argumentos, é o seguinte, eu fiz muitas coisas em nome de uma sociedade melhor. Isso é, os fins justificam os meios. nada mais do que Nicolau Maquiavel, o príncipe reapresentado. Agora, vejam bem, a justiça, a ética, é um dos valores mais prezados que nós temos dentro da sociedade. Nós não aceitaríamos, por exemplo, uma saúde maquiavélica, ou seja, o médico está fazendo qualquer coisa lá no meio da cirurgia, não lavou as mãos, está usando de violência, está fazendo qualquer coisa, está conversando no celular, mas ele pretende, no final, chegar à saúde. Não, para lá. Se lá quem está sendo operado é uma pessoa que eu amo, eu vou invadir essa cirurgia e vou parar isso. Porque é lógico que eu sei que, no campo da saúde, fins e meios têm que ser coerentes, porque senão esses fins não vão ser alcançados, ele vai matar o paciente. Se é isso em relação à justiça, eu não acredito que, num julgamento onde está sendo julgado alguém que eu amo, os juízes, os jurados, os advogados podem fazer qualquer coisa aí, podem subornar as testemunhas, podem aprontar qualquer coisa, porque no final chegaremos à justiça. Pera lá, eu vou invadir esse julgamento e não vou deixar que isso prossiga, porque eu sei que se os fins e os meios não forem coerentes, não vai acontecer nada. Mas a nossa sociedade acredita muitas vezes no campo da ética, no campo da justiça, que pode fazer qualquer coisa no terreno dos meios, em nome dos fins. Ou seja, a lição fundamental de que fins e meios têm que ser coerentes não foi muito bem apreendida. Não foi muito bem apreendida a ideia de que os maiores valores humanos valem por si mesmo e não pelo que você ganha ou perde com eles. Por exemplo, o amor. Amor é um grande valor humano, né? Vocês imaginem uma pessoa que chega para nós e diga: eu amo muito fulano. E você pergunta para ela: por que você ama? Ah, porque ele ganha muito bem, já viu o salário dele? Você vai dizer: bom, isso não é amor. Isso é um plano de previdência privada. Você quer ser sustentado por alguém. É óbvio, o verdadeiro amor vale quando é por ele mesmo e não por nada que venha depois. E a ética e a justiça são exatamente da mesma família, por ela mesma. Porque é isso que a natureza espera de nós como seres humanos. Porque a humanidade produziu um vácuo na natureza, um desajuste que causa todos os problemas que vivemos. Corrupção e racionalizações, exatamente aquilo que nós acabamos de falar, né? Em nome de, eu pratiquei uns desajustezinhos, peguei uns atalhos no meio do caminho. Ou seja, essa fruta é maravilhosa, mas em nome da saúde da fruta, eu corrompi umas partes dela. Olha só, já não dá mais para comer, ela se perdeu. Mas as racionalizações que justificam com várias palavras bonitas a corrupção são muito comuns no nosso momento histórico. Por exemplo, todo mundo faz. E ele existe de duas formas. Eu considero esse caso um caso raro, onde o dolo é menos grave do que a crença. Porque uma pessoa, um criminoso que corrompe sabendo o que está fazendo errado para interesses pessoais, é um homem. Você recolhe aquele homem, julga, faz o necessário para tentar reeducá-lo. Agora, o todo mundo faz como crença é algo que é adotado por toda uma geração e leva toda essa geração para o abismo. E as pessoas acreditam que é uma boa razão. Essa é uma falácia clássica da filosofia, a generalização. Se todo mundo faz, eu posso fazer também. Enfim, isso é sério porque mata uma geração. Nós costumamos dizer, na filosofia, que uma ideia mal concebida mata mais do que uma arma de fogo. Uma arma de fogo mata enquanto alguém não consegue imobilizar aquele criminoso e tirar a arma da sua mão. Uma ideia, às vezes, aquele que a concebeu já se foi embora há séculos e ela continua matando. E essa ideia, me desculpe, Nicolau Maquiavel, porque eu sei, conheço bem a estrutura da obra dele, sei que essa não era bem a sua intenção, mas o que se fez em nome das ideias dele vem matando gerações. Entender que algo conquistado a qualquer preço sempre é caro demais. Sempre, indiscutível. Até mesmo a vida. Hoje nós achamos isso um pouco insólito. Eu sempre conto esse caso, sei que o nosso horário está adiantado, vou ser bem rápida. Os incas, quando os incas estavam sendo derrotados na região de Machu Picchu, eles se recolheram para a cidadela de Víticos, em Vilcabamba, Tupac Amaru. E os espanhóis tentaram negociar a rendição, mandaram lá um embaixador. Não conseguiu nada, evidentemente, mas esse embaixador vira para Tupac Amaru, um dos últimos Sapa Incas, e pergunta: olha, quando nós invadimos aqui, Nós usamos muitas coisas que eram surpreendentes para vocês. Quando vocês saíam para o campo de batalha, nós atacávamos a cidade, matávamos mulheres e crianças para abalar o ânimo das suas tropas. Quando vocês iam para o campo, nós íamos para as plantações, destruíamos a comida para que vocês passassem fome, ou atacávamos no meio da noite pelas costas. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez que a gente fez isso, deve ter sido uma surpresa para vocês. Mas pela quarta, quinta, sexta, décima, vigésima, por que vocês se deixaram abater dessa maneira? Por que que não começaram a nos copiar? Por que não começaram a usar as mesmas armas contra nós? E disse que Garcilaso, o Inca Garcilaso de la Vega, conta isso. Disse que Tupac Amaru vira para ele e diz: Olha, nós, Incas, só queremos a terra se for para ficar de pé sobre ela. Para rastejar sobre ela, nós precisamos, preferimos deixar para vocês. Só queremos a terra, repito, para ficar de pé sobre ela. Para rastejar, preferimos que fique com vocês. Agora imaginem o que é isso. Nós já tivemos civilizações muito perto de nós e considerávamos que até viver a qualquer preço é algo que desmoraliza e retira a dignidade da vida. E hoje nós queremos sucesso a qualquer preço, destaque a qualquer preço, lucros a qualquer preço, bens a qualquer preço, ser eleito a qualquer preço. Isso é uma das lógicas mais comuns dentro da nossa cultura vigente. É óbvio que com esse pano de fundo, a ética é muito pouco sustentável. Não adianta apenas criarmos novas penalidades. Se nós não trabalharmos lá nas raízes, numa mudança de educação do ser humano, desde a infância, começando nós mesmos para sermos referencial de que isso é possível. Quando o um único ser humano muda no menu de opções, no cardápio que se oferece às próximas gerações, existe uma opção diferenciada. Há que atuar sobre as causas. O pano de fundo não é propício para a ética. E é muito pouco eficaz ficarmos eternamente vigiando, como Platão fala na República. Coloca-se um vigia para vigiar a injustiça na sociedade. Quem garante que esse vigia não se une aos injustos? Aí você coloca um vigia vigiando, vigia. Também não garante nada. Um terceiro vigia, um quarto vigia, um quinto vigia. Daqui a pouco, todos vigiam todos e ninguém vigia ninguém. E isso cai como um jogo de dominós, como uma brincadeira de peças de dominós. Ou seja, se essa vigilância não for interna, feita pela nossa própria consciência, como diz a Bíblia, em vão trabalha o vigilante. Robinson Crusoé, sozinho numa ilha. Se estivéssemos aí sozinhos numa ilha, ainda seríamos éticos? Essa é uma boa pergunta. Conto Zen do Mosteiro Reconstruído, também eu considero fundamental esse conto. É um conto, evidentemente, oriental, japonês, da tradição Zen budista. Um mosteiro era muito antigo, secular, e estava quase desmoronando. E os discípulos perguntaram ao mestre: Mestre, como faremos para reformar esse mosteiro, uma vez que a gente não tem nenhum recurso, somos monges mendicantes? O mestre resolve aplicar neles um teste. Diz: Vão até o povoado mais próximo e roubem o máximo que puderem. Que depois a gente pega isso, vende em outro povoado e consegue os recursos para reformar o mosteiro. Mas tem uma condição fundamental: não façam, não roubem se alguém os estiver vendo. Pensem que a fama do mosteiro é secular. Não roubem se alguém os estiver vendo. E os jovens, meio conflituados, foram roubar. Quando o mestre entra no mosteiro, um jovem não tinha ido. E ele pergunta: O que você faz, meu jovem? Ué, mestre, faço o que o senhor mandou. Como assim? Seus amigos foram para a cidade roubar? Ele disse: Não, mas o senhor falou que eu não roubasse se alguém estivesse me vendo. Eu estou me vendo o tempo todo, portanto, não dá para roubar. Eu não sou um ser oco, vazio. A minha ética não é só para inglês ver. Existe vida dentro de mim, inteligente, diante da minha própria consciência. Isso é a etimologia da palavra respeito, respite, é olhar mais uma vez. Olhar não só para fora, mas olhar para dentro, diante da minha própria consciência. Respeitar a mim mesmo, ter dignidade. Se eu não tenho dignidade, não sou ético diante dos olhos da minha consciência, toda a ética externa será apenas de fachada. Existe algo dentro de mim que merece respeito. Já dizia o livro das pirâmides egípcio: Ó barqueiro, detém teu remo. Vira-te por um momento para aquele que habita o centro da tua barca. Ou seja, de vez em quando temos que perceber que existe algo digno no centro da nossa barca. A nossa verdadeira identidade, nosso verdadeiro eu. Nossa consciência tem que estar permanentemente diante dessa essência que merece respeito. Não fazemos só pelo outro, fazemos por nós mesmos. E assim, quanto mais dentro, mais fora. Senão será sempre apenas em vão vigia o vigilante. Continuando, essa é uma frase famosa de Platão, né? Melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Quem comete uma injustiça perde algo muito maior do que aquele que sofre, perde sua própria dignidade. Conta um conto que um mestre, uma vez, estava caminhando pela rua com um discípulo e passa um ladrão e rouba o seu turbante. E o seu discípulo quis correr atrás do infrator e ele disse: filho, coitado dele, eu poderia dar tantas coisas para ele e ele só quis o turbante, deixa ele. Ou seja, um ser humano pode ter tantas coisas dentro de si e abre mão de tudo para ter apenas coisas externas. Aquele que é roubado pode ter uma riqueza dentro de si muito grande. Aquele que rouba só tem aquilo que ele roubou, que na verdade não é dele. Tá? Então, ética sem identidade, sem vida interior, é algo muito complexo diante dos olhos da filosofia. A René Descartes dizia que a ética é própria das almas fortes, capazes de educar as paixões na obediência a princípios. O que eu falava para vocês. Ou seja, o ser humano ser capaz de ser formatado o seu caráter, segundo valores. Educar a si próprio ou dentro de uma instituição educacional, ser educado a adestrar as paixões, o eu animal, na obediência a princípios. Ser um centauro e não um minotauro. Agora, nós vivemos um pouco aquela síndrome da música do Djavan, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? É responsabilidade de todo homem desperto construir em si uma estrutura ética que resiste à última porta fechada atrás dele. Uma ética fundamentada em dignidade, em identidade, em nome interno, para que a gente possa ter alguma coisa para dar e possa ser um pontapé inicial. Não pensem que por sermos poucos, não faz muita diferença. Nós vamos falar sobre isso no final dessa nossa palestra. A natureza trabalha sempre por qualidade e não por quantidade. Tá? Já falamos dos animais da mitologia grega. Né? E aqui apenas como um exemplo prático. Manifestações da ética, porque a ética, entendam, a ética ela é diferente, por exemplo, da honestidade. Como é que eu sei que uma pessoa é honesta? Porque ela fez um ato honesto, ou se absteve da desonestidade. A honestidade, a correção, elas são fundamentadas em fatos. Mas a ética é um estado de espírito, que está comigo o tempo todo. Eu abro os olhos pela manhã como um ser ético, tá? Que percebe a luz do sol, percebe quanto aprende com a luz do sol, percebe quanto o sol, por ser o que é, ele ilumina todos, vitaliza, porque a luz do sol viabiliza a vida, né? Viabiliza a fotossíntese, que é a base da cadeia alimentar. O sol não discrimina, ele não diz, eu ilumino só você porque você merece. Ele não ilumina por obter frutos, ele ilumina pelo que ele é, sol. Ele faz o que lhe corresponde, independente do meio. Portanto, um homem ético abre os olhos e percebe a ética do sol, percebe a ética da vida. E constantemente percebe oportunidades para ser ético, até mesmo nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. A ética é uma predisposição de espírito, fortemente atada à nossa identidade. Quem é a Lúcia? É alguém fortemente comprometido com a ética. Claro que nem sempre sou bem-sucedida, mas tem um ânimo de aperfeiçoamento que não cessa nunca. Posso cair mil vezes, mas vou levantar mil e uma e vou estar sempre um milímetro mais perto do meu propósito. Ou seja, a ética é um estado de espírito que está conosco 24 horas por dia. Enquanto que as suas manifestações são episódios da ética no mundo concreto. Então, uma pessoa disciplinada, porque ética e justiça têm a ver, sim, com disciplina, como dizia Platão no seu conceito de justiça, dar a cada um o que lhe corresponde, colocar cada coisa no seu lugar, dentro e fora de nós, com autocontrole, para oferecer ao outro aquilo que a gente tem de mais humano, e não a nossa brutalidade, a nossa animalidade, tem a ver com empatia, com a nossa capacidade de entender o outro a partir dos valores e do mundo do outro, e não querer julgar o outro a partir dos valores da nossa personalidade. Tem a ver com generosidade, porque a ética é aquela que percebe que é necessário gerar, é necessário transbordar. Quando a gente vê uma macieira, quantas maçãs ela precisaria para propagar a espécie? Ela gera centenas. E cada ser, ao se realizar naquilo que é, ele não gera apenas para si. E a verdadeira ética é uma predisposição que percebe isso na natureza. E percebe que o homem não é diferente, ele não gera só para si. Portanto, generare, que é a origem da palavra generosidade, também é uma plasmação da ética, altruísmo. E, por fim, aquela gota de sabedoria que nos corresponde à medida que caminhamos. Tudo isso, o ânimo de aprendiz é uma manifestação da ética. Então, nos nossos pensamentos, como dizia Tolstói, há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Platão, na sua visão de amor platônico, ele diz que, num determinado momento, até um determinado momento, o homem olha para as coisas e diz, para que, que isso me serve? Depois de um determinado ponto, que é onde ele realmente se humaniza, ele começa a olhar para as coisas e dizer, como eu posso servir a isso? Ou seja, na nossa forma de pensar, quando nos colocamos a serviço de algo maior do que nós, a humanidade, a sociedade, os valores, nós somos éticos. Nos nossos sentimentos, na nossa capacidade de vibrar na vitória do outro, na vitória do todo, e não apenas nos sentimos incomodados quando a vitória bate na casa do vizinho e não na nossa. Sermos capazes de vibrar diante do bem do todo e não apenas do meu proveito particular. Ou seja, a ética está na nossa ação simples do dia a dia, no cumprimentar, sabendo olhar nos olhos do outro. Dizem que em antigas civilizações o seu cumprimento era eu te vejo. Ou seja, você não é simplesmente uma coisa. Não é uma formalidade dizer bom dia. Eu te vejo. Eu acredito que no futuro, uma das coisas mais que caracterizarão a nossa civilização como insensível, como egoísta, será o fato de a gente ignorar outro ser humano. Um ser humano é muito para ser ignorado. Então, eu te vejo, eu te percebo. Você é um ser humano, eu estou te percebendo. Eu estou aberto para você. Ou seja, no cumprimentar, olhando nos olhos do outro, no aguardar um elevador, já perceberam isso? Incrível! Às vezes, em ambientes de pessoas de alto nível cultural, antes que as pessoas saiam de dentro do elevador, outros já estão tentando entrar de qualquer maneira, ou seja, eu em primeiro lugar. O momento em que aquele verniz cai, no trânsito. O automóvel costuma ser uma máscara, onde às vezes somos muito gentis no nosso trânsito pessoal. Quando entramos dentro de um veículo, aceleramos para que a pessoa não consiga mudar de faixa na nossa frente, de uma tal maneira que às vezes você não pode colocar seta, porque senão a pessoa que está atrás acelera para você não entrar. Que loucura! A quantidade de coisas, selvageria no trânsito, parece que ali existe um predador. Um predador dotado de mente, mas um predador e não um ser humano. Nas relações comerciais, naquele momento de vender um carro, vender um imóvel, queremos tirar vantagem a qualquer preço ou queremos ser honestos e beneficiar aquela pessoa que também é ali está comprando o seu carrinho, está comprando a casa onde ele vai morar e também fazendo um esforço grande para ter aquela economia. Como nos comportamos diante de tudo isso? Reitero, a ética é um estado de espírito que ou nos acompanha em todos os ambientes ou não estará conosco em lugar nenhum. Será uma mera máscara, será adestramento, será apenas fruto de coerção. Nas relações pessoais, saber ouvir, ter um real interesse no que o outro está dizendo. Você vê as pessoas olhando para você, você percebe claramente que elas não estão te ouvindo, elas estão esperando você parar para despejar a resposta pronta que já está dentro da mente dela. Saber falar. Isso hoje existe uma coisa que eu acho muito bonita, que é aquela comunicação não violenta do Dr. Marshall Rosenberg. Saber falar de uma maneira a não agredir o outro, usando as palavras que sejam mais fáceis de serem percebidas, não querendo mostrar nas palavras o quanto eu sei, colocar como centro a mensagem e não a minha vaidade. Na tônica das decisões pequenas do dia a dia, Decidir não por aquilo que me traz maior vantagem, mas por aquilo que beneficia o maior grupo possível de pessoas, quer na minha família, quer nos meus amigos, quer na sociedade. No respeito pelos seres animados e inanimados, não ter a lógica do predador. As coisas existem para me servir, por onde eu passo, deixo terra arrasada. No cuidado que você tem até nos pequenos objetos pessoais que te servem, que estão humildemente ali te servindo, o respeito por eles. Saber valorizar as coisas, saber valorizar o investimento da natureza em nós. Quando você está numa refeição, que segundo Confúcio era sagrada, vê que naquele prato existe vida que foi gerada pela natureza e ela está investindo vida na minha vida. Eu tenho correspondido de alguma maneira a essa expectativa da natureza? Tudo isso é uma postura ética. As pequenas coisas. Quem trabalha, por exemplo, com economia pessoal sabe que uma pessoa que desperdiça constantemente pequenas coisas dificilmente terá as grandes coisas, porque é um predador. E sempre, desde o átomo até as células, o grande nasce da junção inteligente do pequeno. No trabalho, desejo de aprender e de transmitir. Seja aquela pessoa que, quando aprende algo, tem cuidado para que ninguém aprenda, porque senão vai roubar o lugar dela. Amor pelo que se faz. Ah, talvez, se eu pudesse, num determinado momento da minha vida, fazer outra coisa, vamos ver. Mas se nesse momento me cabe fazer isso, vou fazer o meu melhor, vou ao limite das minhas possibilidades. Vou entregar o meu coração em tudo aquilo que eu faço. Existe um filósofo indiano que ele diz, você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir atrás dele. E você perceberá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Ou seja, amor pelo que faz, espírito de colaboração e não de competição. O exercício da autoridade humana quando você lidera. A autoridade intelectual de um líder é saber o trabalho. Autoridade moral, fazer junto. Autoridade humana, considerar que a finalidade de qualquer processo não são só objetos, coisas e serviços, mas são seres humanos que se realizaram ao longo do processo. No final das contas, o mais importante é a realização de seres humanos que participaram do processo e aqueles seres humanos que foram beneficiados pelo processo. Como dizia Kant, a coisa mais imoral que existe é tomar o ser humano como meio e não como um fim em si. Autoridade humana em todos os processos que a gente desenvolve é ética no trabalho. Uma coisa bem feita é aquela onde as coisas foram feitas e as pessoas cresceram no processo e estão bem. Ética é uma postura interna permanente. É aquilo que Buda, no seu nobre óctuplo caminho, chamava de retidão. É aquilo que o Bhagavad Gita indiano chamava da retação. É uma retidão interna. Como dizia Tales, um momento, quando ele encontra alguns geômetras na rua, ele dizia, para que interessa tanto vocês definirem o que é uma linha reta se vocês já não lembram o que é a retidão? A ética é retidão. É uma postura internalizada que faz parte da nossa identidade. Faz parte do eu sou e não do eu estou ou do eu faço. E uma vez que ela existe dentro, ela transborda em correção, honestidade, respeito, etc., etc. E ela se apoia em valores como gratidão, bondade e maturidade. É evidente que o homem ético transborda esses valores. Mas a grande gratidão pela troca constante que a natureza faz conosco, pelo investimento que ela fez para nos trazer ao mundo. Uma gratidão a todos aqueles que se esforçaram para nos trazer esses valores dos quais estamos falando agora. Alguns de 2.400 anos, como o caso de Platão. Uma gratidão muito grande àqueles que nos deram o melhor que tinham, ainda que fosse pouco. Uma bondade, porque Platão diz que todas as coisas nascem da ideia do bem, porque o bem é que une, e a ética nos conduz para esse ponto. E uma maturidade muito grande. Os alquimistas costumavam dizer que só o homem que domina a si mesmo, pobre e negro, purifica a si mesmo no sentido de se alinhar às leis da natureza, pobre e branco, chega a maturidade, que é obra em amarelo, citrinitas. Uma maturidade muito grande no domínio de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo em alguém cada vez mais humano. E, por fim, nossa última tela, desculpem, eu sei que já ultrapassei um pouco o tempo, mas os indianos costumam dizer que uma história vale mais do que mil palavras. O gênero Nitya Shastra era a educação através de histórias, e eu acredito muito nisso. Essa é uma história budista que fala de Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Ele já havia se iluminado, já era um sábio, e ele andou por muito tempo pela terra transmitindo seus ensinamentos. E anunciou que próximo a uma cidade, o Rajanato de Benares, ele daria um sermão no alto de uma colina e à noite. Como o lugar era ermo e muito escuro, todos os poderosos, os príncipes da terra, compraram grandes lamparinas e encheram de bom azeite. Porque havia uma anciã que era muito pobre e ela não tinha recursos para uma grande lamparina. Aí ela pega uma pequena, insignificante lamparina que ela tinha, vende os próprios cabelos e compra algumas gotas de azeite. E também prossegue em direção a essa montanha. No meio do caminho, as pessoas riem dela. Nossa, o que que essa anciã pensa que vai iluminar com uma lamparinazinha dessa, com meia dúzia de gotas de azeite? Mas ela prossegue. E no alto da montanha, quando todos se instalam para ouvir o discurso do Buda, o clima da Índia de monções é muito inesperado. De repente, cai uma súbita tempestade que encharca os homens e apaga suas tochas. E na mesma velocidade que ela vem, ela vai embora. E de repente se faz aquele frio, aquela escuridão, ninguém enxerga o caminho de volta para casa, as pessoas entram em pânico, todos falam ao mesmo tempo. O Buda tenta orientá-los, mas naquela confusão ninguém distingue a voz da sabedoria e a voz do pânico e da ignorância, nem fora, nem dentro. E se produz aquele desespero, até que de repente as pessoas enxergam uma luz. A lamparina da velhinha era tão pequenininha que ela protegia com o próprio corpo. E de repente ela aparece com aquela pequena lamparina. Como se faz uma escuridão muito absoluta, quem tem uma pequena luz pode ser visto a uma distância muito grande. E o fogo tem uma característica muito especial. Você pode ir acendendo um a um a tocha dos príncipes da terra, sem que o seu fogo seja diminuído em nada. Ele pode ser infinitamente compartilhado, sem diminuir por isso. E é isso que a anciã faz. E novamente se faz luz. E novamente os homens distinguem a voz da sabedoria fora e dentro de si. E novamente encontram o caminho para suas casas. Quanto mais escuro se faz, quem tem luz, ainda que seja pequenininha, pode ser visto a uma distância muito grande. Quem tem luz é esperança. Se todas as luzes se apagam, há uma grande dor até que o homem aprenda a produzir novamente o fogo, a produzir novamente a luz. Quem tem uma luz, tem uma esperança, não só para si, mas também para a humanidade. Como diz a passagem bíblica, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade erguida sobre um monte. Aquilo que eu falava de início para vocês. Pode ser uma multidão de pessoas no escuro e uma única anciã com uma luz. A natureza trabalha por qualidade e não por quantidade. Quem tem luz porta esperanças para si e para a humanidade. Não acreditem naquele ditado popular de que uma andorinha não faz verão. Isso é uma mentira. Sempre uma andorinha tem que ter partido na frente para mostrar para as demais que o verão existia e era possível. Eu mostro um fato histórico de grande transformação da humanidade que tem acontecido com uma multidão partindo toda ao mesmo tempo. Foi uma andorinha que partiu na frente. Uma andorinha desperta, de boa vontade e com sua lamparina acesa, que mostrou que isso era possível. E depois a humanidade correu atrás. E quanto mais obscuro o momento se faz, mais bendita seja a lamparina dos homens de boa vontade, que a protegem com seu próprio corpo, com a sua própria vida. Esse é o sacro ofício, o ofício sagrado de ser humano, para permitir que outros também o sejam. Bom, isso é basicamente o que eu gostaria de trazer para os senhores. Agradeço muito, novamente convidos a conhecer o nosso canal no YouTube. E aí, não sei se a gente terá um tempo para algumas perguntas, mas de qualquer forma, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e a audição, a oportunidade que tivemos de compartilhar essas ideias filosóficas.
Professora Lúcia Helena Galvão, o um agradecimento é todo nosso por uma palestra tão rica de conhecimentos. Na ausência de perguntas, nós vamos ler alguns dos comentários enviados pelo chat pelos nossos participantes. A Luzia Barbosa diz: Professora Lúcia Helena, assisti algumas aulas pela Nova Acrópole no YouTube e adorei. Jadson Marcelo questiona: quem não queria este anel? Cláudio Fernandes. Realmente precisamos de mais consciência de justiça, ou seja, equidade e isonomia em todos os sentidos. Ivana Atanásio Andrade, perfeita reflexão. Precisamos ser éticos, não para os outros, mas para nós mesmos, para a nossa consciência. José Alves Tenório Neto diz que o tema é de grande importância. Nós é que agradecemos por sua diligência e atenção. Marcelo Góes diz que às vezes nossas ambições e sonhos sem planejamento, por causa das nossas ambições e sonhos sem planejamento, caímos em algumas tentações, como o caso de Dédalo e Ícaro. Fátima Pirawades está encantada. Cessé Severiano fala: obrigada por esta voz calma, cheia de verdade e essa leveza em passar cada informação. E o Cláudio Fernandes finaliza com as nossas próprias palavras: gratidão por cada palavra deste seminário.
Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço muito a desembargadora Elizabeth, a juíza Lorena, todos que me convidaram por estar aqui. E eu falo, reitero sempre, gosto de reiterar no final das minhas palestras, uma passagem de Cícero que ele diz: vocês sabem que é um mau orador? Mau orador. Todo mundo sai pensando e falando dele. Nossa, como ele é bom. Olha como usa bem as palavras. Todo mundo sai pensando nele. Um bom orador, segundo Cícero, todo mundo sai pensando em si próprio.
É
Então, eu espero que essa palestra conte alguns pontos para que eu me torne um pouquinho mais uma boa oradora, que seja fonte de reflexões, de mudanças de atitudes. Desejo de todo o coração.
muito obrigada, professora
Nossa
Helena Galvão.
gratidão.
E aí, para fazer então as nossas considerações finais, nós gostaríamos de passar novamente a palavra para a diretora-geral da Escola Superior da Magistratura de Alagoas, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento.
Professora Lúcia Galvão, a minha gratidão em a senhora disponibilizar esse tempo para a nossa Escola da Magistratura, como sempre, com essa sabedoria, que lhe é tão peculiar, esse jeito que chega, vai dentro da gente, como uma pequena lamparina que nos ilumina a todos. E fica aqui o nosso agradecimento, mais uma vez, que sempre tenha luz, sabedoria e paciência, muita saúde e fé no seu trabalho, na sua caminhada. Deus lhe abençoe e gratidão por tudo. Muito obrigada, boa noite a todos. E agora vamos refletir no aprendizado. Boa noite. Boa
Muito
noite, doutora
obrigada, um
Lorena.
grande abraço a todos.
Com
Grande abraço.
as palavras, portanto, da desembargadora e com essa magnífica palestra, nós encerramos oficialmente este evento, bem como o semestre letivo da Escola da Magistratura de Alagoas. Em nome do Tribunal de Justiça de Alagoas e da ESMAL, nós agradecemos a presença de todos que acompanharam virtualmente este momento. Tenham todos uma ótima noite.
Obrigada, querido. Grande abraço. Beijos em todos.
Obrigada.
Professora, até mais.
Um abraço.
Grande abraço.
Professora, parabéns pela excelente fala. Desembargadora, com a licença da senhora, uma boa noite, viu? Beijo.
Adorei
Boa
seu
noite.
cabelinho, viu, Lorena? Ficou
Eu vi que
fofinha.
a gente tá.